Sebastião Lourenço Repórter.
Muito além da notícia, nada além da verdade.
Foi Fernando, repórter do povo.
Estamos recebendo aqui o prefeito municipal Rudinei Herter. Muito bom dia.
Bom dia, Cal. Bom dia aos ouvintes da Rádio São Lourenço. Bom dia ao secretário Sandro, que está junto comigo. E também ao rapaz da imprensa, que está nos acompanhando aqui, do DECOM. O que é muito importante é levar a informação às pessoas. Então, o fato de o dia estar bonito hoje, Cal, eu quero te dizer assim que é necessário que nós temos uma plantação de soja muito grande no município, para ser colhida ainda.
A então, expectativa firmar, de recorde no Rio Grande do Sul, então, prefeito.
Para firmar o tempo é importante, porque precisa voltar a fazer a colheita, e com a umidade fica mais complicado. Então nós precisamos aí talvez uma semana, duas de tempo bom para fazer uma boa colheita no município, que está muito bonita a produção do nosso município.
Secretário Sandro, bom dia.
Bom dia, Cal, bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, prefeito. Satisfação a gente poder estar aqui na rádio mais uma vez, né? Estamos aqui também para falar um pouquinho, né, da situação de emergência no município de São Lourenço do Sul, né? Nós fomos atingidos aí por um vendaval alguns dias atrás, né? Isso tem os seus impactos, né, em todo o município, né? Então viemos aí trazer alguma informação para a comunidade.
E prefeito, parece que essa informação é para lá de positiva. O decreto de estado de emergência do município fora aprovado?
O estado já aprovou, o governador já aprovou o nosso estado de emergência em função daquele evento climático que houve, e eles têm se repetido, esse problema de temporais e vendavais.
Pois é, isso assusta,
isso,
né?
Isso está assustando, e nós temos que, de certa forma, estar muito atento a isso, porque cada passagem de um ciclone ou de um vendaval, os prejuízos acontecem. E aí uma das formas de encaminhamento é fazer o decreto de emergência, e isso é enviado para a Defesa Civil do Estado, cadastrado ali as despesas que se tem, e o município teve uma despesa bastante grande. A gente tem os dados aí da Emater, que eu tinha dito que traria, e o Sandro pode até dar os números aqui dos prejuízos, e claro, a expectativa de que algum recurso possa vir para suprir aqueles gastos de recuperação, como combustível, enfim, a retirada de árvores, e a gente teve outros prejuízos aí na estrutura do município que tivemos que recuperar com uma certa rapidez, e isso a gente tenta buscar para repor essas despesas, o que eles quase nunca dão quando é para reposição, porque se nós tivermos estrutura para realizar o serviço é porque a gente tinha condições. Então a luta para que se busque o valor de volta depois, comprovando essas despesas, é mais complicado.
No ciclone ano passado, né, a prefeitura fez um levantamento que solicitava ali 1 milhão e tanto, né?
Sim.
Veio só 400 mil.
Veio.
Que? E o que a prefeitura espera receber agora?
Se vier, vem bem. Se não vier, paciência, mas a gente recuperou aquilo que deu. E quanto ao evento passado, agora, em maio, questão das cheias, que nós tivemos o decreto aprovado também, a Defesa Civil nos enviou esses 400 e poucos mil, deve começar na próxima semana ou no máximo em 14 dias a recuperação da orla da praia, com aquele recurso daquele ano passado, que as pessoas estão, mas e aí, abandonaram? Não, abandonamos, tem todo um trâmite que vem sendo realizado, e essa orla da praia começa a ser recuperada agora, o calçadão, a ciclovia, aquilo tudo já está agora acertado com a
empresa. Ainda no mês de abril?
Agora, provavelmente maio, início de maio, para poder fazer aquela recuperação ali, para que fique normal a nossa orla da praia também, que é onde houveram os maiores estragos.
Secretário Sandro, o prefeito falou sobre os prejuízos, que você levantamento trabalhado junto com a Emater.
Então, queria até já deixar registrado aqui nosso agradecimento a toda a equipe da Emater, né? Também do sindicato ali, dos trabalhadores rurais, né? O pessoal nos apoia bastante assim, nesses levantamentos, né? E a gente tem realmente equipes aí muito comprometidas aí com o bem do município, né? Então a Emater nos apresentou o relatório dos prejuízos, né? E foram identificados aí prejuízos bastante, volumes bem grandes, né? Em relação ao milho e ao milho de silagem, né? Então esses prejuízos, né, na produção do milho foi em torno de 20 milhões, tá? 20 milhões 150 mil. E 30 milhões 240 mil no milho de silagem. Né?
Isso são prejuízos, lavouras que não tem como recuperar?
Sim, em grande parte não tem
como recuperar. Em alguns casos sim, outros
alguns
não.
Alguns sim, outros não. Tá? Mas o cálculo é feito com base na quantidade da produção, né, estimada, a produção por hectare, né, conforme o acompanhamento e levantamento que a Emater tem, assim, periódico dessas propriedades. Né? Então se faz o cálculo ali da quantidade que é produzida por propriedade, se chega então a um total, né, estimado de produção. E aí, a partir das visitas em loco, né, nas lavouras, vai se identificando então essas perdas e se faz o cálculo então dos quantitativos.
Que então, se aproxima dos 50 milhões de reais.
50 milhões, isso. Se aproxima disso, então, os prejuízos na área da agricultura. Né? Também foi estimado ali em torno de 130 mil de prejuízo na questão do leite também, que acaba tendo uma influência.
O que afeta no leite?
Né? Uma das situações foi a própria questão da falta de energia, né? E também a questão da diminuição, né? dessa produção do milho, né? Que acaba então impactando também na questão do leite. Né?
Ô prefeito, quanto à energia elétrica, não avançou em nada o contato com a CE Equatorial?
Não, as propostas são de retornar a CE para a CE mesmo, não a Equatorial. Tem sido a decepção, não de São Lourenço, mas de todo
em Arroio
o estado.
Grande ficou ali 20 e tantos
não
dias
é
sem
aqui,
energia.
Não, é geral por onde a CE atua, a CE Equatorial. A gente vê bastante equipe, mas aquilo que eu falei, desorganizados, infelizmente. Tem bastante equipe andando para lá e para cá.
No interior aqui, então, estão tomando um baile.
É, e também a gente percebeu aí que eles ainda não se ajustaram como deveriam. Mas já existe uma pressão dos próprios prefeitos, junto à ANEEL e alguns deputados, para que o Estado retome. E a ANEEL vem fiscalizando fortemente o comportamento da CE Equatorial. Nós temos aí uma situação em São Lourenço, nós queremos inaugurar o nosso quartel dos bombeiros em São Lourenço e tem um poste da CE bem em frente à garagem para sair o caminhão para atender um sinistro, por exemplo. E esse poste faz quase 2 anos que eu peço para eles retirarem, eles não retiram. Então estou chegando a um ponto que talvez tenha que processar eles para tirar um poste e arredar uns 2 metros de distância.
Quantos exemplos a gente já viu dos munícipes que
levantam
os postes?
Olha, isso atrapalha as pessoas. E a prefeitura não é diferente. Nós tivemos que renovar o aluguel do quartel dos bombeiros, onde eles estão ali na avenida, mais uma vez porque eles não puderam ainda entrar no prédio novo, que está pronto para ser entregue para ser utilizado. Porque tem um poste na frente da garagem.
Um absurdo.
Como é que o caminhão dos bombeiros vai sair correndo para atender alguém, se tem um poste na frente?
E não é um pedido de ontem.
Não, isso é coisa antiga. Quase 2 anos brigando por isso. Eu disse esses dias, digo, olha, se vocês não têm condições, e é um poste que tem outro poste do lado, ou seja, um poste condenado, amarrado num...
Como tem poste, vários.
E como tem vários.
Como tem vários.
Esses exemplos, as pessoas cobram muito do prefeito, dos prefeitos, alguma solução. A gente faz os encaminhamentos, a gente luta e aos poucos está se refletindo em Brasília isso junto à ANEEL, que é o órgão fiscalizador. Eu acredito que em determinado momento o governador vai ter que tomar uma atitude sim em relação a isso, porque nós cobramos, assim como os agricultores nos cobram, nós cobramos das autoridades competentes para que se realize alguma ação modificando essa situação para que os nossos produtores rurais, principalmente, e não é diferente na cidade também, tenham mais segurança, porque o serviço da CE é um serviço essencial de natureza contínua, ou seja, tem que atender 24 horas por dia por lei. Então eles não têm cumprido isso.
Prefeito, o que os munícipes, voltando para o assunto do decreto, o que os munícipes podem aguardar, principalmente aí onde estão os prejuízos a respeito do milho, do leite, da agricultura familiar, assim que esse recurso adentrar o caixa do município?
Acredito que se vier algum recurso seria a recuperação dos gastos, como eu já falei, que a gente já teve esses gastos para limpar a cidade, para retirar árvores caídas, enfim, a gente teve várias ações. Se vier, e para o agricultor ele possibilita ele dá uma segurança para que se ele tiver alguma dificuldade em acertar um financiamento junto a uma instituição financeira, ele através desse decreto ele pode prorrogar o o prazo, ou até poderá vir um rebate, alguma coisa, que então tem que ter este decreto. E uma vez aprovado, ele vale para todo o município.
Certo. Decreto de emergência que foi aprovado pelo estado do Rio Grande do Sul, tão logo valores devem ser divulgados, se vierem. Enfim, se vierem. Podemos abordar...
Assim como teria que vir 1 milhão e pouco, veio 400, mas veio. Então a gente divulgou que veio e estamos aplicando onde tem que ser.
E a previsão agora em maio começar a mexer ali na orla da praia.
Fomos muito cobrados no decorrer do verão, que estava caído ali, né? Mas tem coisa que a gente não pode mexer enquanto não fizer a aprovação.
Tudo. Tem mais então, alguma consideração, Sandro?
É interessante só a gente observar isso, né? Que é bom que as pessoas saibam, né? É, quando a gente fala de defesa civil, existe uma série de procedimentos que as precisam ser, digamos assim, respeitados, uhum, no que se refere a essa questão tanto da captação do recurso ou da aplicação desses recursos, né? Então, normalmente, a Defesa Civil ela repassa recurso para o município para recuperar aquelas estruturas, né, que foram danificadas, que são estruturas públicas, né? Nesse caso aqui, ainda estamos falando da praia, né? Ou quando se trata, então, de conceder ao município uma possibilidade dele fazer contratações justamente para poder compensar aquele gasto que o município teve no atendimento às pessoas.
Um exemplo, então, as lavouras, né? Tem os seguros rurais, sim, que é para esse tipo de finalidade. Né?
Pode acontecer, por exemplo, o Estado, como o prefeito disse, fazer algum tipo de rebate, ter daqui um pouco uma isenção, daqui um pouco o Estado cria um programa específico para atender o produtor, né? E aí serão contemplados aqueles municípios que foram reconhecidos a sua situação de emergência. Mas, assim, em via de regra, em geral, né, sempre os repasses de recurso da Defesa Civil para os municípios é para atender o município, no sentido de ajudar o município a estruturar, né, aquele dano, aquele prejuízo que teve, mas sempre para o órgão público, entendeu? Não existe, assim, via de regra, um repasse para a pessoa física, entendeu? Para, digamos, um benefício direto para a pessoa.
A não ser um, entendeu, rebate em geral, como
isso,
você mencionou.
Exatamente. Então, esse é o procedimento normal que a Defesa Civil tem. Isso é a nível estadual, a nível federal também.
Prefeito, gostaria de concluir nossa entrevista. Sobrou um espaço aqui para a gente abordar ainda a política, né? Neste mesmo programa, já foram anunciados nomes como o Adrian Pegloff, do PSDB, para concorrer à prefeitura. O Dari Pagel também se lançou para concorrer ao executivo. Mahmoud Amer, o Zelmut Oliveira e também o Rodrigo Arte. Como é que você analisa esse cenário com tantos, neste momento, com tantos pré-candidatos ao executivo?
Eu analiso de uma forma bem positiva, porque a política ela existe para as pessoas usarem da oportunidade para escolher quem vai representá-los naquilo que for proposto, o prefeito e vereadores. Então, essa oportunidade, quanto mais candidatos surgirem, melhor para a população. A população tem o direito de escolha, a democracia nos ensina isso. Então, cada vez que eu olho, às vezes, mas divide, não divide, as pessoas sabem o que vão fazer. Elas sabem quem se dedica com firmeza. Outros são aventureiros, tem também muito na política, mas a população sabe fazer a escolha. Eu confio na população e quanto mais nomes tiver à disposição desta população, mais chance a comunidade tem de escolher bem seus representantes. O triste seria se tivesse apenas um candidato e tu te obrigasse a engolir aquele. Agora, no momento que tem vários nomes, isso é extremamente positivo para a nossa comunidade. Que bom que tem gente se disponibilizando a enfrentar a dificuldade que é uma gestão pública. Eu estou lá completando meu 8º ano e quero trabalhar no último dia do mesmo jeito que eu trabalhei no primeiro dia, mas não é fácil ser prefeito. Agora, se eu estou lá é porque eu quis isso e a população me deu a oportunidade, eu tenho que corresponder por obrigação. Cada candidato desse tem que saber que o momento que ele é escolhido, ele tem que corresponder para a comunidade, a devolver em trabalho, e muito trabalho, porque tem dentro do executivo legislativo, muitas coisas a serem realizadas.
O PDT tem conversado com algum desses partidos?
O PDT é um partido democrático.
Uma composição de uma majoritária.
O PDT é um partido democrático e ele está sempre aberto para conversações. Isso aí é tranquilo. Nosso pré-candidato tem essa mesma visão. Ele vem com Rodrigo tranquilidade. Arte. Rodrigo Arte, ele está à disposição para reuniões, para o que for necessário. Mas nunca se afastando da seriedade e honestidade que um gestor público tem que ter com a verba pública.
Quando que o Rodrigo tem que se afastar do seu cargo?
120 dias antes.
Por que que a secretária de saúde teve que se afastar antes?
Porque o cargo dela é para vereador. Para o executivo é 120 dias e para o legislativo é 6 meses.
Prefeito municipal, Rudinei Herter.
Tivemos, então, só para informação, a saída da Kathleen San Martín, que é o...
Também vai concorrer?
Vai, é pré-candidata a vereadora, e também da Adriana. Foram os dois que saíram para concorrer. Já os funcionários de carreira, mesmo para o legislativo, podem sair 4 meses antes.
Para quem ainda não tem conhecimento, a Fabiane Pegloff também está integrada ao PDT.
O PDT ganhou uma vereadora na caminhada e hoje nós somos a maior bancada de São Luís com 4 vereadores e temos uma excelente nominata de vereadores e que vai, com certeza, proporcionar essa escolha que eu falei para a população.
Pretende colocar quantos no legislativo, quantas cadeiras?
No mínimo os mesmos 4, os mesmos eu não digo, mas 4 cadeiras novamente ou mais. Porque existe um crescimento do partido, de filiações, de nomes importantes. E eu até gostaria que tu fizesse então a entrevista com o próprio presidente do partido.
Com certeza.
Que é o Jonathan, que é o presidente do partido. Eu sou o prefeito, né?
Certo. Obrigado pela participação, presença de vocês hoje aqui na rádio, prefeito municipal Rudinei
Herter
e o secretário Sandro. Por favor, prefeito.
Um minuto para fazer o convite à nossa, aos nossos 140 anos de São Lourenço, que vai ser comemorado semana que vem, no dia 26.
140 anos, te dou 2 minutos.
E temos a abertura da Feira do Livro, que vai ter toda essa composição em torno disso, vai ter
lançamento de livros. Uma extensa programação, né?
É, uma extensa programação. Vai ter
concurso do Mel,
Luiz Bergman, vai ter concerto, vai ter bossa nova, vai ter festival de música e tem
é o concerto,
as reuniões, a Emater,
concerto da FURG, né?
Tem concurso do Mel, tem várias ações, é uma lista bastante grande durante essa semana.
Então, atividades esportivas,
enfim. Então eu queria convidar a população para participar desse momento especial que é os 140 anos de São Lourenço do Sul.
Começa quando as atividades?
Começa dia 24 com a abertura oficial.
Quarta-feira,
dia 24. Até vou deixar essa programação contigo.
Por gentileza.
Depois, aqui a cultura me passou e é muito importante que as pessoas olhem para São Lourenço com carinho, que São Lourenço merece. É uma cidade excelente. Nós temos que ter orgulho do nosso São Lourenço. 140 anos, com uma certa paz, com tranquilidade. Não é um município violento, é seguro de se morar aqui. Tu pode sair à noite, fazer tua caminhada. Enfim, as pessoas se conhecem, têm carinho.
Uma pergunta então para você, qual foi a contribuição do Rudinei Herter nesses 140 anos?
Olha, eu acredito que os meus 8 anos dedicados ao desenvolvimento de São Lourenço trouxe muitas coisas boas. Aí poderia citar na área da saúde mesmo a integração e a ligação entre todos os postos de saúde num sistema que ficou interligado e que as pessoas têm o acompanhamento por todos os médicos da rede. Todos os postos de saúde têm médicos, nós temos a Policlínica, que para nós foi o ponto alto, nós temos aí a FURG se instalando, que vai ser outro ponto extremamente positivo, os 12 hectares que lá foram liberados para o campus da FURG, que vai fazer com que São Lourenço se torne uma cidade universitária. Isso tudo culturalmente ela vem a contribuir com o desenvolvimento social e econômico da cidade. Nós também temos aí ainda a questão da cultura, recursos e projetos que nós aprovamos junto em Brasília. Nós vamos ter quadras esportivas ali na 7 de setembro, uma quadra maravilhosa que nós vamos publicar agora, que já foi aprovado. Nós vamos ter um novo posto de saúde, ou uma UBS na Navegantes. Enfim, nós vamos ter a ligação de água no Coqueiro. Nós temos aí mais de 350 quadras de pavimentação na cidade, ainda vamos fazer agora ali na 7 pela Jacob Rein, antes pela João Batista Scholl e também pela Plínio Brauner, para chegar até o posto de saúde com calçamento, ali embaixo na escola, na Brizola também, e o posto de saúde também receberão a pavimentação, aquela rua do lado do Walter Toffer, tão cobrada também, que é uma quadra perdida, uma quadra no meio, também já está em fase de licitação, vai ser ainda realizada. Então comecei meu primeiro ano fazendo calçamento, pavimentação e asfalto, e assim nós vamos terminar o governo fazendo isso, porque todas as pesquisas que realizei sempre trouxe esse pedido da população, calçamento. E aí, por ser uma prioridade do governo calçar, as pessoas dizem, mas e a minha rua? Por que não fazem essa? Por que não fazem aquela? Por que que elas dizem isso? Porque elas perceberam que nós nos dedicamos a isso. Agora estamos reformando ali na Lomba também, após a caixa d'água ali, uma quadra inteira que estava muito ruim. Então tem reformas, tem calçamento novo. A inovação está chegando agora, a UTI móvel. Eu recebi a foto ontem, está quase pronta para ser recebida. É a sétima ambulância que este governo Rudinei traz a São Lourenço, dando mais segurança para aqueles que precisam, e a ambulância é que nem bombeiro, se os funcionários estiverem sentados sem fazer nada, melhor, porque se eles tiverem que sair correndo é porque alguém está precisando com urgência. Então esses lugares, a minha alegria é ver os funcionários parados, é não ter, mas as ambulâncias estão à disposição, e outros assim, remédio, né, na farmácia, enfim, nós temos que olhar São Lourenço com orgulho. Eu tenho orgulho da passagem dos meus 8 anos dentro da prefeitura, tirar do buraco, botar em dia. Isso não foi fácil, continua sendo difícil, São Lourenço tem dificuldade financeira, muita dificuldade, mas a gente trabalha muito lá e os funcionários também são bem importantes, os meus secretários são maravilhosos também, cada um com sua responsabilidade à frente de todas as pastas.
Viu? Falou e esqueceu da pista de skate ainda. Obrigado, prefeito municipal Rudinei Reis.
Assim, isso é importante tu falar, porque a pista de skate é uma verba específica que nós cadastramos em Brasília e trouxemos. Então, às vezes, a gente vê o comentário, tá, mas vai fazer uma pista de skate, por que não faz lá na saúde ou lá a estrada? Não. A verba, quando vem para uma coisa, é para aquilo ali. E eu não desvio verba. Estou 8º ano lá, não tem desvio de verba.
E é esporte.
Ela é específica. E o esporte é extremamente saudável para a população também. Obrigado, Sandro. Um abraço.
Obrigado, prefeito. Obrigado, Sandro.
Também agradeço. Eu vou concluir aqui com uma coisa, prefeito, importante também, que são a construção das nossas 34 casas no bairro Craft.
Tem as 34 casas populares. Tem,
com recurso do Estado.
Tem,
né,
tantas coisas boas para acontecer, mas o meu governo termina dia 31, mas vou deixar muitas coisas encaminhadas e aprovadas para o próximo governo, seja ele quem for. Alegria, notícia, esporte, é o...